pegar o Neymar, o Vini. Eu queria ver.
O senhor quer ser abduzido?
Não, né? Não quero não, até porque eu não tava no jogo. Mas eu queria ver o disco voador descendo lá, ué.
Ele quer ser abduzido.
Quem sabe no mundo melhor, né?
Ou pior. Sabe...
Não, tem que ser melhor. Pior que isso aqui não dá, não, hein? Você, pior que isso não dá.
Com todo
não
o respeito, tem como. A senhora é evangélica, né? Com graças a Deus. Aos católicos, a todos, né? Quem é espírita.
Nossa.
Todos proclamamos que a outra vida é melhor. E ninguém quer ir.
É a esperança.
Eu mesmo não.
É a expectativa. Olha.
Olha lá.
E não é tão. Não, eu não duvido. Não. Tchau, tchau. Não venha com essa minha rola.
Vai, te embora, vai.
Beijo, filho. Até amanhã, viu? Beijo, filho. Até amanhã, viu? Vinícius Henrique. O limão da Arapuã. Ai.
FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda. Arapuã. Arapuã. Paraíba Verdade. Primeiro lugar no Ibope. Arapuã FM.
Não é só uma rádio. É uma marca.
Paraíba Verdade, oferecimento Lojão da Econômica, material de construção, mania de vender barato, CM Ótica Prime, qualidade e excelência no atendimento, Supermercado Mendonça, sempre fazendo a diferença.
Na Paraíba, 6 horas e 1 minuto.
Confirmando, na Paraíba, 6 e 1.
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, defenderei essa cidade. Quantas e quantas vezes nós estamos orando e não acreditamos que Deus ouve a nossa oração. Pois assim diz o Senhor, nessa manhã eu vi tua oração, eu vi o teu choro durante a madrugada. Eu sei que teu coração está apertado, mas sou eu Deus que vou adiante de ti e vou resolver a questão. 6:02, bom dia.
A verdade dita. Os fatos narrados de forma direta. Um programa onde essas duas coisas se cruzam e o ouvinte tem vez e voz. Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade. Agora, na Arapuã FM. Agora, as manchetes do Paraíba Verdade. Paraíba Verdade. Primeiro lugar em audiência.
Cidades paraibanas se reconstroem depois de fim de semana de muita chuva, que provocou alagamentos, desabamentos e diversos pontos de problemas. Daqui a pouco, todos os detalhes.
Defesa Civil do Estado atuou em mais de 20 municípios, onde 8 famílias ficaram desalojadas.
Na área policial, mulher esfaqueada no rosto... E suspeito é o próprio companheiro. Será possível, meu Jesus?
Homem morre após ser atingido por pneu de veículo às margens da BR-230 no Agreste Paraibano.
Governo federal lança carretas da saúde da mulher para diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero. Em Guarabira e na Terra Santa, lá em Santa Rita.
E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui nos estúdios o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço.
Tem oportunidade de emprego aqui no Paraíba Verdade. O Cine Paraíba e João Pessoa tem 1.400 vagas de emprego a partir de hoje.
E hoje é dia de São Pedro e São Paulo. E tem programação religiosa em várias igrejas e tradicional barqueata saindo da Penha para a praia de Tambaú.
Hoje tem também o quê, Lando? Brasil! Tem jogo do Brasil hoje, Lando. É mata-mata contra o Japão. Você tem seu palpite? Já anota aí o telefone que daqui a pouco a gente vai trazer o seu palpite. 98108-7678.
Comece o dia com a gente. Hoje é segunda-feira, graças a Deus, dia 29 de junho de 2026.
Começou o Paraíba Verdade, o café mais quente do rádio paraibano.
Paraíba Verdade. Credibilidade com a notícia.
Coragem, credibilidade e, acima de tudo, uma mulher decidida.
Jaceline Marques. João Fernandes, a voz do povo.
Essa mulher é forte, eu quero ouvir sua voz, eu quero ver brilhar sua luz. Essa mulher é forte.
Eita, bom dia, minha Paraíba! Bom dia, você que tá em casa, no trabalho, nas ruas! Em qualquer lugar que você esteja, eu desejo pra você a presença de Deus. Isso, arrocha, Lando. Isso mesmo, vamos começar o dia pra cima. Hoje é dia do Jogo do Brasil, hoje é segunda-feira. Se você tá triste, não se preocupa, levanta e anda. Se você tá feliz, que bom! Amanheceu como eu, cheio de força, cheio de energia. Você que tá mexendo a colherzinha de café, beleza, parabéns. Você que não tem, parabéns também, que você é forte sem ter nada em casa. É mais difícil ser forte ainda. Mas ó, segue firme, segue bênção. Daqui a pouco a bênção chega, Jesus te ajuda. E se você não parar, você vai conquistar. Bom dia, João Fernandes.
Bom dia, Jaceline Marques. Fé no pai que a coisa vai, meu filho. Segunda-feira chegou, quero que a semana de vocês seja assim, ó, cheia de energia, com alegria e muito abençoada. Amém? E aí, Lando? Simbora, Lando. Simbora, meu povo. Oi, minha Paraíba.
Lando chegou feliz hoje. Arrocha, Lando.
Paraíba Verdade.
Essa tem história, por isso tá pipocada. Chegou quem trabalha.
Coragem, credibilidade e, acima de tudo, uma mulher decidida.
Jaceline Marques. João Fernandes. A voz do povo.
Atenção, aperte o botão aí.
6:07, começar o programa falando de algo que me chamou a atenção. A gente costuma dizer que um raio não cai duas vezes no mesmo tempo, nem no mesmo lugar. Pois bem, a desestrutura do homem com o meio ambiente está fazendo o raio cair, trovão relampejar e muita água cair do céu que Jesus nos dá. Em menos de 2 meses, né? Nós vemos aí cidades alagadas a respeito de Santa Rita, a respeito aí de Itabaiana e outras que têm sofrido. João Pessoa também. Fala, Colinas do Sul, senhora. 2 ali, tá de vaca desconhecer, bezerro com boi tudo.
Misericórdia.
Por causa das fortes chuvas. Ô, Jaceline, mais chuva não é bênção? É, chuva é bênção. Quando vem de maneira natural, normal e ordenada. Mas o que o homem tem feito com o meio ambiente tem cada dia mais atraído coisas ruins e a natureza está respondendo conforme ela vê, conforme ela sente e ela devolve a quem. Minha mãe sempre disse, quando eu era criança, e diz até hoje, olha, cuidado com o que faz, porque quem dá, leva o saco para trazer. Já ouvisse isso, Lando? Quem dá, leva o saco para trazer. Então, assim, o que a gente entrega, a gente recebe. Aí você pode dizer, não, mas é os prefeitos, é o governo que não cuida, que não dá estrutura. Ora, cidades como João Pessoa, que tem 400 e tantos anos, Cidade como Santa Rita, que tem 100 e poucos anos, foram construídas diante de uma estrutura daquela época. E naquela época, a natureza era diferente. Naquela época, o tempo e as estações, elas respondiam como de fato era. Você sabia o que era verão? Você sabia o que era outono, João? Você sabia o que era inverno? Você sabia o que era a chuva da manga? Você sabia o que eram as águas de março? Hoje as águas de março, elas são torrenciais. Hoje as águas do milho, do feijão, estão vindo para derrubar a plantação. E isso é reflexo do que nós estamos fazendo com o meio ambiente.
Desequilíbrio.
Isso. Obviamente, nossas autoridades precisam sim se preparar, construir, construir meios para que isso não aconteça. Mas, porém, o Rio Paraíba não tinha quem segurasse. Não tinha quem segurasse. Sabe por quê? Água demais. Água demais. Rompeu uma cabeça de estrada lá, que era como se fosse uma compota, para BR-101 lá em Santa Rita, que era água, meu irmão. Era água que a trave do campo de futebol, Lando, só tinha um palmo para cima. Livre sem água. Minha gente, é tanta água no Rio Paraíba, é tanta água que assusta. E água não deveria assustar. Água deveria ser motivo de alegria. E é. Para uns, mas para outros de tristeza. Então fica aqui o meu apelo. Não só. Sabe? A você que tá ouvindo, a você que tá me levando no carro, a você que tá me assistindo, mas a mim também, porque os meus ouvidos estão me ouvindo. Que nós possamos cuidar mais do meio ambiente, que nós possamos consumir menos sacola plástica, que nós consigamos consumir menos canudos, que já é proibido, mas não tem. Canudos, sacolas plásticas, que se jogue menos lixo na rua, que se cuide mais do meio ambiente, que se use menos aerossol, que se destrua menos a natureza, para que a gente, nas estações vindouras, não sofra coisas ainda piores do que estamos sofrendo hoje. 6 e 11.
Eu concordo contigo, Jace, quando você fala que a natureza está pedindo de volta. Mas, ao mesmo tempo, e trazendo aqui Santa Rita como exemplo, eu tive lá, entre o Rio Paraíba e o Rio Preto, Rio Preto, né? Falei certo?
Rio Preto.
É isso. Eu tive lá. Não só a natureza pedindo de volta, mas eu noto também que, às vezes, os nossos governantes, eles têm que ser um pouco mais enérgicos. Mas por quê, João? Eu vou explicar. Como eu tive lá, falei com algumas famílias, elas disseram, não, eu não vou sair daqui. A prefeitura até disponibilizou tal lugar, tal, mas eu não vou sair daqui. Não é questão de querer, é questão de segurança, é colocar a vida em risco. O lugar para onde a prefeitura está querendo mandar não é tão bom. Peraí, é melhor do que você ter sua casa invadida pela água em segundos, colocar a estrutura em risco, desabar em cima de você e da sua família, é melhor você ir para outro lugar, para aquele lugar que a prefeitura está te oferecendo. Então não é questão de querer, é questão de segurança. Por isso que eu falo, às vezes, os nossos governantes, eles têm que ter um pouco mais de pulso firme. Falam, não, vocês vão sair daqui.
Ô, João,
vocês
mas
têm
não
que
é
sair
fácil.
Daqui.
Olha, eu não vou criticar o povo que não quer sair, porque também não,
não
é fácil deixar
a
nossa história, sabe?
Não, eu sei, eu não tô criticando. Eu tô falando da saúde, da integridade física da pessoa. Eu falei isso pra moradora, quando ela me disse, João, eu quero ficar aqui. Eu não quero ir pra onde a prefeitura tá mandando. Eu falei, mas, mulher do céu, aqui é perigoso pra você, pra sua família. Você falou que tem uma pessoa acamada. Como é que você tira de uma hora para outra? É perigoso, não é? E para concordar com isso, você acabou de falar agora que dois raios caindo no mesmo lugar. Então, assim, isso me traz uma preocupação muito grande. Se ali não dá para viver, gente do céu, as estruturas estão condenadas. Eu tive lá, nas casas do lado ali do Rio Paraíba. Então, tem que sair, infelizmente, a Jace falou agora. São histórias que serão deixadas para trás? Sim! Mas você está indo viva para outro lugar. Você imagina do jeito que está chovendo. Acabamos de dizer, a chuva não é mais como antigamente. Você tem que pensar em você e na sua família. As estruturas estão condenadas, a gente sabe disso. Então não brinque com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Aceite apoio, né? Procure outro canto. Infelizmente, é a natureza pedindo de volta? Sim, aceita devolver então, pelo amor de Deus.
Ó, são 6h13, mas hoje também é dia. Eu não podia começar o programa sem falar nesse assunto, né? Muita água, muita gente saindo de casa. Mas hoje também é dia de Jogo do Brasil, é 6h14. 6h14 e hoje tem Jogo do Brasil. Lando, bota aí, Lando, uma musiquinha. Isso.
Ah, pra falar de seleção brasileira.
Eu quero saber
brasileira.
O seguinte, hoje é mata-mata.
E mudou o nome, né?
Mudou?
Segunda fase. Porque mata-mata é muito... Eles é chegaram pesa- à conclusão
mas é
que mata-mata é crime, né? Então...
Mas mata-mata.
É segunda fase.
Não,
agora.
É porque tem uns negócios, uns mimimi, a gente não pode mais falar do jeito que é. Pra mim é mata-mata.
Então mata já.
Perdeu, vai. O que é que acontece?
Morre. Não, sai fora.
Sai
tá vendo?
Fora, né?
É, então não morre.
Você acha que nós continuamos nessa Copa ou que sai fora?
Rapaz, eu tô tentando ser muito confiante. Né, diante de especialistas, mas o próprio Japão tá mais confiante que a gente.
É?
Não é? É, o japonês tá mais confiante
vamos
que a gente.
Vamos fazer um bolão?
Eu só tenho
não,
errado.
Não, eu vou ser... Vamos fazer uma aposta,
eu
vou ser
tenho errado.
Não, calma.
Eu só
calma,
tenho me lascado.
Calma, eu quero saber... Presidente João Gregório, se estiver ouvindo a gente, vamos participar dessa aposta? Presta
presidente?
Atenção.
Não participa. É. Presidente não vai. Não vai,
vai. Sim.
Não, não
poxa,
vai.
Poxa, tem quem mais tem. Homem.
Mas aí que não entra.
É.
Aí que não entra.
Ó, oh, não. A aposta é simples.
Ele sabe preservar o dinheiro dele.
A aposta é simples. Quem perder paga o almoço. Não pode ser um almoço em qualquer lugar, não. Tem que ser um almoço carinho.
Aí, ó, tá vendo? Aí você mexe com médico, você mexe com outro nível. Não tem condições.
Você,
não
gols?
Tem condições.
Você dá quantos gols?
Rapaz, eu, é claro que eu vou no Brasil, mesmo temendo, mesmo
com
medo.
Eu vou estar aqui no seu doce almoço, que é na esquina da Arapuã aqui.
Tá facinho.
Duas
dá pra
horas
ir a
da
pé.
Tarde, que é a hora que termina o
dá
programa
pra ir
do
a
dia
pé.
Aqui.
Ó, bora. Mesmo temendo uma reação do Japão, eu vou colocar ali, vai...
Peraí.
Vai. 3x1 pro Brasil, vai.
Peraí. João Fernandes.
3x1 pro Brasil.
João Fernandes. 3x1. Lando Leles. Lando, peraí.
Pro Japão, Lando? 2x0 pro Japão, Lando? Você tá
pro
de brincadeira?
Japão, Lando?
Não, aí.
Sim, não, pro Brasil, menino.
Que assustado agora, Lando.
Eu vou ser mais audaciosa.
Ah, não vem, não. Eu joguei 5x0 no primeiro, fizeram 3. Quase chegou lá. Você vai colocar quanto aí? Quero ver, vai. Você vai guardar esse papel, tira uma foto depois.
Oh, presta atenção. Presta atenção. Eu vou, Jaceline, 3x0. Não, 3x1. 3x1. Quem? Mozart? Cadê Mozart? Tá onde?
Daqui a pouco ele vai aparecer.
Chega, Mozart,
aqui.
Aparece.
Já,
3
já ele aparece
pronto,
aqui, ó.
Mozart.
Você foi quanto, Jace?
Ó, 3x1. Ah, não, João foi 3x1, né?
Eu fui 3x1.
Não, não vou com esse cara, não, porque esse cara tem o pé frio. Vou botar 2x1.
Eu quero ganhar de 3x1 só pra você engolir tua 2
a
língua.
2x1.
Só pra você engolir a sua língua. Eu quero 2x1.
2x1.
Ouviu, né, papai do céu?
É.
Bora fazer ela engolir a língua dela, papai do céu. Vamos.
2x1. 2x1. Entendeu? 2x1. Eu tô falando aqui. Bota aí, por favor, o povo no ar. Às 6h17, João. Vamos abrir os telefones?
Vamos, já vou trazer pra vocês aqui nessa segunda-feira o que vai abrir, o que vai fechar, Shopping Center.
Não traga logo, homem.
Também. Quer que traga agora? É. Então vamos lá, ó, aproveitando aqui, ó.
Felipe,
vamos lá.
Peraí,
vamos lá. Felipe Silveira, Felipe, o teu palpite,
tá
vai, teu
tá
palpite.
O seu palpite pro jogo do Brasil hoje.
Você sabe que joga hoje Brasil e Argentina, né?
Calma.
Hoje é Brasil e Argentina, sabe
aqui,
disso, né?
Calma, é uma roleta russa. Quem perdeu o placar, paga o almoço e seu doce.
Vai.
É, tá dentro ou tá fora?
Não, eu quero saber qual foi o placar até agora.
Eu, João Fernandes 3x1. Lando 2x0.
Eu só não entendi.
Jaceline 2x1.
Eu não entendi a tua aposta, peraí.
Como é que vai ser? Peraí,
eu
TDAH.
Eu não entendi. É isso que eu tô pensando
quem
agora.
Quem se aproximar mais...
Não, tem que cravar.
Não, cravar também tá cabidinho. Quem se aproximar mais...
Eu acho que quem ganhar não paga o almoço.
Então,
o resto
tá,
todo
o resto,
paga.
Todo mundo paga.
É, o resto todo paga. Quem ganhar, aí vocês racham de quem ganhou.
Uai. Feito. Uai, resolvido.
Quanto coloca aí, Felipe, 4x1.
Oxê, rapaz!
Vamos, deixa de brincadeira. Deixa de brincadeira.
O japonês dormiu, foi?
Oi.
Não, é possível, não.
Pronto, tá aqui.
Tira foto pra registrar.
Foto do grupo da gente.
O povo de casa
tá
já vai participar também.
Verdade. O povo de casa, e o povo de casa vai ganhar o quê?
É, tem que ter também, né?
Quem acertar...
O povo de casa ganha o quê?
Vamos pensar no presente aqui, ó. Vamos pensar no presente.
Paraíba Verdade.
Vai, vamos pensar no presente. Durante o programa agora a gente fala que o quem acertar leva.
Pronto, tá resolvido.
Vai. Deixa eu trazer informação aqui, porque a partida da seleção brasileira contra o Japão pelos 16 avos que estão dizendo agora, né? De final da Copa do Mundo, vai modificar o ritmo da capital paraibana nessa segunda-feira. Embora o confronto marcado para as 14 horas mobilize os torcedores, a data não é considerada feriado, viu? Não é considerada feriado, o que levou repartições públicas, agências bancárias e estabelecimentos comerciais a adotarem esquemas especiais, né, de atendimento. Por exemplo, ó, Shopping Manaíra e Shopping Mangabeira. As lojas vão suspender as atividades 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após a partida. Ou seja, vai funcionar normalmente. A praça de alimentação e espaço gourmet operam sem interrupção e farão a transmissão ao vivo da partida. O mesmo acontece aqui, ó, com o Shopping Sebrae, o Shopping Sul, o Tambiá também, a mesma coisa. O Mag Shopping, atendimento das lojas aqui, das 9 até 1h45. O retorno está programado para 15 minutos depois da partida. Repartições públicas e expediente dos órgãos de João Pessoa e do governo, das 8 até meio-dia. Os serviços essenciais vão continuar e operam normalmente. Na terça-feira, o atendimento ele volta normalmente, é isso, tá aqui, fica pulando esse negócio aqui, ó, opera normalmente. Administrativo, atendimento padrão. Agências bancárias até meio-dia, aí as portas voltam a quê? As unidades dos Correios mantêm as portas abertas até as 13 horas, ou seja, várias repartições públicas aqui, elas modificaram apenas o horário, né? Fazem aquela pausa e depois volta normalmente.
Ó, são 6h20. Eu quero saber o placar do jogo do Brasil. 3-2-4-9-20-95. Felipe, eu não vi que eu tava recebendo informação. Você deu o horário de ônibus também, não? Pronto, daqui a pouco a gente traz esse horário de ônibus de novo, porque o povo vai estar agoniado. Meio-dia vai ser um trânsito de vaca desconhecida. O povo correndo pra cá pra assistir o jogo. Alô, bom dia. Oi.
Faça programa conosco. Faça programa conosco. Ligue 3-2-4-9-20-95. Paraíba Verdade. Aqui o ouvinte tem vez e tem voz.
Jaceline Marques. João Fernandes.
6h21. Lando resolveu o problema do relógio. Então, por mim, ele está liberado. Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Aqui é o Francisco de Timbaúba, em Pinto Burro.
De onde?
Timbaúba.
Eita, Jesus.
Teu nome qual que é?
Francisco.
Francisco.
E qual o placar do jogo do Brasil?
Eu acho que o Brasil passa de 3-0, eu acho.
O povo tá otimista, eu gostei. Gol de quem, minha benção?
Ah, eu não sei.
Aí foi demais, hein?
Brasil!
Poxa, então, eu aposto que aquele... Eu acho que Vinícius Júnior vai 2.
Quem fizer tá bom demais. Eu não
quem
quero
fizer tá ótimo. É isso.
Vinícius Júnior tá feliz, minha gente. Voltou pra Virgínia, o negócio tá bom.
Voltou mesmo?
O homem tá amando, é.
Voltou?
É, disse que voltou, eu acredito.
Tá com outro jogador já?
É. Não, que é isso.
Ela de mão dada
é
com outro jogador.
Aquilo é fake.
É fake?
Você tá acreditando em tudo que você vê na internet?
Eu acredito, eu sou besta demais.
Meu Jesus. Ronaldo Sopinha mandou aqui 2-1. Jogo do Brasil, Bruno da Indaiá, 3-1.
Eita, nós.
Olha o povo, 3-2-4-9-20-95. Alô, bom dia. Dia.
Alô, bom dia, Sabrina.
Jaceline, quem tá falando?
Ô, desculpa aí, Jaceline. Né?
Fica tranquilo, quem tá falando?
Acontece, é Pedro de Sobrado.
Oi, Pedro de Sobrado, bem-vindo, Pedro.
Ô, Jaceline, de João.
Vai.
Só pra fazer um apelo, sabe que sábado eu saí de Cajá pra Cabedelo e acabei perdendo a placa do carro.
Eita,
mano. Cajá pra Cabedelo, na enchente, né? Na correnteza da água. Aí quem encontrar será recompensado. Eu posso dizer o nome da placa, não?
Pode, qual que é a placa?
É MNU3J33, é placa Mercosul.
MNU3J33.
É, 3J33.
Muito bem. Mercosul. Então, quem encontrou, teu telefone, qual que é, Pedro?
91-73-4478.
Pronto, um abraço, obrigado, que Deus te abençoe que você encontre, viu?
Vai dar certo.
Mais um, pra gente colocar o zap daqui a pouco, 6h23, 3249-2095. Alô, bom dia.
Bom dia, Jaceline. Bom dia, Ivan.
Bom dia.
Bom dia, Landulele, o homem do Fendai.
Qual o placar, Penha?
Calcinha aqui do Mercado de Bahia.
Qual o placar, meu amor?
Oi, querida. O meu placar que eu botei no bolão, eu botei 3-1.
3-1.
Isso. Olha, eu quero mandar um bom dia, viu, aí, pra todos meus amigos do Mercado de Bahia, tá bom?
Tá bom, meu amor. Um beijo. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde aí no Mercado de Bahia, você e os seus companheiros. Alô, bom dia. 3249-2095.
Bom dia, Jacqueline. Bom dia, João.
Bom dia. Bom dia, quem tá falando?
É Pedro aqui de Zibiri.
É Pedro também?
É. Oi, Pedro. Qual o placar do jogo do Brasil, Pedro?
É 3-0.
3-0, Pedro?
É, homem, Jacqueline, eu vi você... Eu vi você ontem aqui em Santa Rita, aqui olhando o Rio da Paraíba aqui, fazendo umas fotos aqui. Eu vi quando você estava aqui, mas o pessoal aqui de Santa Rita, olhando o Rio da Paraíba ali, no lado da Flávio Ribeiro Coutinho. No
eu
Rio,
saí de Santa Rita tudo. Ontem, era 8 e alguma coisinha.
Ontem tarde.
Foi, fui distribuir sopa com o pessoal da Secretaria de Educação, para as pessoas que saíram das suas casas, né, estavam sem energia, a gente fez uma sopa lá. Cheia de galinha, ou sopa boa, Jesus. Oh, meu Deus, que pena que eu não pude levar pra casa, porque a gente tem que dar o povo.
Muito foda. Ela queria quentinha ainda.
Não, eu tô dizendo a realidade.
Levar quentinha pra casa.
Não, a sopa tava uma delícia.
Você comeu?
Comi um copinho.
E você queria levar pra casa ainda?
Não, João, eu tô dizendo a minha realidade. Que
é
quando um negócio é gostoso,
a gente tem vontade de levar
pra casa.
Não,
pelo amor. Eu sou mãe.
Olha lá.
Não, eu sou mãe, a gente tem vontade de levar um pouquinho pro filho da gente. É assim ou não?
É desculpa sempre.
Não levei. Não levei,
sempre.
Diante de Deus que eu não levei.
Aí o filho não come quem come a gente.
Tinha gente que precisava e eu não tava precisando.
Tem toda a razão.
Mas eu tomei um copinho assim, ó. Eu enchi a boca d'água só de lembrar da sopa.
Não faz isso não.
Olha só, um homem, ô Jaci, um homem de 45 anos foi esfaqueado por uma mulher ontem à noite. Foi no bairro Alto do Mateus, aqui em João Pessoa. Esse homem foi levado pro hospital e ele segue internado. Esfaqueado por uma mulher, isso aconteceu no Alto do Mateus ontem à noite.
Teve uma mulher que foi esfaqueada no rosto, foi isso?
Foi, teve também.
Aonde foi isso aí? Em Capim de Mamanguape. Daqui a pouco a gente traz essa informação. Uma mulher que foi esfaqueada no rosto.
Jesus amado.
Um criminoso esfaqueou a mulher com um companheiro. É engraçado, né? O covarde, o misógino, o espancador de mulher, ele quer atingir o rosto. Sabe? Que é pra que a mulher... Ele tem raiva ao ponto que é pra ficar com cicatriz. Que é pra dizer assim, ninguém vai querer porque vai ficar feia. Vai apodrecer na cadeia.
Esses covardes.
Que pena, né? Que não vai, né? Vai ficar só um tempinho. Mas vai pensar um pouquinho atrás das grades. Vagabundo de quinta categoria.
Que pense a vida inteira, que apodreça.
Pois é.
Agora 6h26. Oi, Franci! Rogério lá no Que Sabor. Beijo pra vocês aí. Obrigado pela audiência. TV ligadinha lá na TV Miramar, acompanhando a gente. Ó, aqui pra vocês aí, assistindo a gente.
Cheiro pra vocês.
Batendo aquele rango, enchendo o bucho logo cedo. Beijo pra vocês aí.
Lá o café da manhã é reforçado. Isso lá é buchada. Lá é munguzá salgado. Lá é macaxeira com carne de sol.
Eita.
Tem uma saladinha que quando eu vou pra lá almoçar, Franci faz uma saladinha pra mim, rapaz, que eu tô com a boca cheia da... meu problema é esse, gostar de comida.
E ela faz uma ela faz uma saladinha de fruta pra mim também.
E a panqueca? Dizer, e a panqueca do Franci? Tá bom, não vou falar em comida.
Para que
mais
eu tô com fome.
Eita, glória a Deus. Vou falar no cliente Claro. Você quer... Você não é cliente Claro, não? Eu sou. Eu sou cliente Claro e não me arrependi. E as redes de loja Claro, arroba meu celular, agora atendem toda a região pelo WhatsApp com rapidez, segurança e um atendimento humanizado. Plano móvel, internet e residencial, portabilidade, troca de chip, troca de SIM, Claro Box TV, plano móvel para empresas segunda via e muito mais. E olha essa oferta. No Multi você tem 600 mega de internet, mais Globoplay, mais pós 60 GB por apenas R$109,90. Você que tá cansado de ficar sem internet porque seu plano acabou. Você que tá cansado de ficar sem realizar a ligação porque, aquele dinheiro que você paga por mês, é o cartão que você bota lá. Tá te atrapalhando? Esse plano é essencial. 600 mega de internet, mais Globoplay, mais pós 60 GB por apenas R$109,90. E ainda conta com WhatsApp limitado. Ei, tu vai poder receber ligação, falar no WhatsApp ilimitado. E ainda tem armazenamento na nuvem. Passaporte Américas e muitos outros benefícios. Tudo de forma digital e segura, sem precisar de sair de casa. Mandou mensagem, resolveu? Siga nosso Instagram, arroba meu celular, JP. Fale agora no WhatsApp, 2106-0763. Eu disse 83-2106-0763. Atenção, o zap é esse, 2106-2116-0763. Rede autorizada, claro, arroba meu celular, JP.
Agora 6:29, 6:29, tem gente na linha, Lando? Tem? 6:29, alô, bom dia.
Paraíba, verdade. Aqui o ouvinte tem vez e tem voz.
Primeiro lugar em audiência.
Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia, 3249-2095.
Bom dia, João.
Bom dia. Quem bom tá dia. Falando?
Bom dia, Jaceline. Quer dizer que sou fã de você, João.
Coisa
Jaceline,
boa.
Jaceline, minha conterrânea lá de Guarabira.
Aí, ó.
Coisa boa.
João, eu tô ligando para lhe parabenizar pela reportagem que você fez em Cuitegi, naquela residência de Vara e Barro. Você lembra?
Foi na semana passada e a gente vai acompanhar, isso. Viu? Quem é que tá falando? Isso. Você não falou teu nome, meu amigo.
É Severino de Cuitegi.
Severino. E a gente vai acompanhar, João, a gente vai acompanhar de perto, viu, Severino, essa
João,
história.
Eu quero dizer para você, João, que aquela senhora, eu sou um cidadão cuitegiense.
Uhum.
Quero logo deixar bem claro aqui que não sou político, não pretendo ser político, sou um cidadão cuitegiense, que moro aqui na capital paraibana há 40 anos. Minha mãe e toda a minha família mora em Cuitegi, mas participo da vida cuitegiense, porque sou cuitegiense, minha família está lá. Aquela senhora, João, ela foi até a prefeitura e pediu ao prefeito Guilherme Madruga uma ajuda para, sim, construir uma pequena barraquinha para ela. E aí ele simplesmente, João, negou com a população que desconhece da história. E aí com a reportagem, com você fazendo a reportagem, ele se dispôs em ajudar e disse que estava à disposição. Mas só aquilo é somente porque a reportagem estava lá. João, temos coisa absurda para mostrar, João, a Paraíba, porque não dizer o mundo, da administração do prefeito Guilherme. Você precisa, João, ver o que o prefeito fez em Cuitegi. Fez um campo de futebol onde gastou uma fortuna. João, se você filmar e mostrar a Paraíba e o mundo, vai ser de estarrecedor.
Okay, obrigado, Severino.
Agora há pouco, o motorista, ele tentou desviar de um veículo, bateu numa carreta lá no canteiro da BR-101. Portanto, você que vai pegar a BR-101 sentido Recife, cuidado, o trânsito já está começando a ficar lento naquela região.
É bem na entradinha do bairro das Indústrias.
É. Ó, Matheus está me dizendo aqui que dentro do hospital de trauma, atenção você que está me ouvindo dentro do hospital de trauma, atenção. Que é um eco só.
Atenção.
Só, ele está com o avôzinho dele lá e disse, ó, Jacelinho, passei dentro do hospital aqui. O pessoal tá ouvindo o programa. Um cheiro pra vocês, médicos, enfermeiros, pacientes, todos que estão aí no hospital de trauma e os maqueiros em QAP que estão ouvindo a gente. Jalminha Serrano tá dizendo que o jogo é 3-0. J. Carlos de Sapé também dizendo que o jogo é 3-0 do Brasil. A gente vai pro intervalo porque quem já está conosco aqui nos estúdios é o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação e da Saúde, Felipe Proenzo, que vai trazer algumas ações do governo federal que estão acontecendo, que vão acontecer hoje em Santa Rita e em Guarabira, viu? Duas terras do meu coração. Daqui a pouco a gente volta às 6:32. Né, João?
Simbora, intervalo rapidinho, a gente volta já 6:32 na Paraíba. Fique aí.
Hoje é dia de comemorar.
Brasil!
O melhor jornalismo. Volta já.
Brasil!
Para voar o tempo todo com você. Arapuã.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Lojas Eletropolo.
Lojas Eletropolo. Tem tudo que você precisa. Maior mix de produtos de toda a Paraíba. Grande variedade de materiais industriais. A economia é garantida. Eletro, iluminação. Lojas Eletropolo, é tradição.
Lojas Eletropolo, em João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande.
Aqui no Lojão da Econômica, as ofertas estão em clima de Copa. E São João, vem conferir. Janela alumínio 80 por 80 por 159,99. Tinta 15 litros, H+, todas as cores por R$79,99. Conjunto bacia acoplada Selite por R$669,99. São ofertas imperdíveis em todos os setores. Cabo Flex 2,5 mm por R$179,99. Refletor LED 200 watts por apenas R$74,99. Então não fique de fora desse arrasta-pé dos campeões. Lojão da Econômica, há mais de 50 anos junto com você.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda!
Arapuã!
Arapuã!
Paraíba Verdade. Primeiro lugar no Ibope!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Política. Política. Polícia. Trânsito. E os fatos que movimentam a Paraíba. Paraíba Verdade. Com Jaceline Marques e João Fernandes. Arapuã FM.
Coragem. Credibilidade. E acima de tudo, uma mulher decidida. Jaceline Marques. João Fernandes.
6 horas e 36 minutos, voltamos a falar, desta vez ao vivo, com Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, que vai falar a respeito de alguns serviços que estão sendo realizados, que começam a ser realizados em duas cidades da Paraíba, Guarabira e Santa Rita. Porém, há um adendo nessas duas cidades. Eu não sei lá em Guarabira, mas eu sei que em Santa Rita algumas cidades da região, Espírito Santo e outras, vão também poder fazer esse atendimento em Santa Rita com essa carreta que tem serviços especializados para mulher. Que serviços são esses? Como é que a população ela pode ter acesso? Muito bom dia, seja bem-vindo a esse programa.
Bom dia, Jaceline, bom dia, João.
Bom dia, secretário, bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes da Arapuã. Dizer que essa é uma iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, que é esse programa apresentado pelo presidente Lula, pelo ministro Padilha, de modo a reduzir o tempo de espera da população. Aquele serviço que ainda não tinha disponibilidade na região, ou quando estava se aguardando para realizar um determinado exame, a gente leva a carreta para atender não só o município onde a carreta fica sediada, mas também os municípios da região. E em Guarabira e em Santa Rita, que iniciamos hoje as atividades dessas carretas, vamos trabalhar com a modalidade de atendimento à saúde das mulheres. É um atendimento na área de mamografia, um atendimento na área de ultrassom mamário, do exame ginecológico também, com um especialista, com um ginecologista dessa área, exatamente para reduzir o tempo de espera. Então, aquela mulher que já estava aguardando por esse exame e que já tinha a solicitação por parte do profissional da equipe de saúde da família, já estava na listagem junto da regulação dos municípios da região, ela vai ser gradativamente chamada para esse atendimento. Você faz todos os exames no mesmo local. É a prevenção do câncer de mama, quando você consegue que a gente já atinja mais de 90% das mulheres realizando num momento adequado para evitar que tenha uma lesão, que se possa detectar uma alteração antes que ela venha a se agravar. E o próprio exame ginecológico também, onde você já tem o atendimento do profissional. Então, o programa Agora Tem Especialistas, ele visa reduzir esse tempo de espera. Ele visa garantir não só aumentar o número de procedimentos, ter mais equipamentos, ter mais serviços, mas onde você precisa ter o acesso a mais esse tipo de atendimento, a gente também leva a carreta, que fica 30 dias nessa localidade, atende o município, então, não só onde fica a carreta, mas de toda a região também, e gradativamente a gente tem passado em todas as regiões de saúde aqui da Paraíba com essas carretas.
E a dinâmica? Isso que eu queria saber. A pessoa tem que chegar, a mulher principalmente, tem que chegar com um encaminhamento e resolve tudo ali, secretário? Tudo o quê? Ela é atendida, é feito o exame, por exemplo, por imagem, ela já é atendida pelo médico e sai com o resultado pronto? É para poder otimizar esse tempo e já resolver ali na carreta mesmo?
Isso. Então, ela já tem a solicitação do atendimento, já foi vista na unidade básica de saúde, sabe-se da necessidade de passar por esse procedimento, e quando vai para a carreta, ela já passa, então, até o resultado do laudo no mesmo momento, ela já tem todo o diagnóstico necessário para finalizar esse atendimento. Em até 2 dias ela tem todos os resultados do que é realizado dentro da carreta, e se houver necessidade de encaminhamento para um serviço mais especializado ainda, ela também tem esse encaminhamento, ela tem essa sequência no tratamento. Então é uma forma de reduzir o tempo de espera. Muitas vezes a gente esteve em regiões que não contavam com a oferta desse serviço, não são todas as regiões de saúde da Paraíba que tem esse exame da mamografia. A possibilidade de fazer a mamografia e ultrassom também no mesmo dia é algo que agiliza bastante o atendimento, e ao mesmo tempo passar pelo exame ginecológico preventivo do câncer de colo de útero também. Ou seja, a gente abrange as duas principais situações que nos trazem preocupação com relação à saúde das mulheres, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero.
Secretária, a gente tem aí duas cidades polo, né? Santa Rita, que está na região metropolitana de João Pessoa, tem muitas cidades no entorno, Guarabira também é uma região polo ali do Brejo da Paraíba, que nem é Brejo, mas todo mundo se chama Brejo Guarabira, né? Brejo é lá para Bananeiras, Belém, mas enfim, nesses 30 dias, quais são os próximos municípios que irão receber? Já tem uma data prevista, essa mesma carreta?
Que começa agora, então com isso a gente já tem a programação dos próximos 30 dias, que na Paraíba já passou por 13 regiões de saúde. Então já foram mais de 8 mil atendimentos realizados por essas carretas. Além disso, a gente também tem uma carreta no Conde, que é para tomografia. Essa a gente vai divulgar as atividades na próxima quinta-feira também. É uma carreta que leva um equipamento que também não tem em muitas regiões de saúde da Paraíba, no serviço público, na disponibilidade do Sistema Único de Saúde, que é da tomografia, tem capacidade de, em 30 dias, realizar até 1000 exames.
Nossa.
Isso consegue reduzir bem a fila, né? Esse tempo de espera, muitas vezes a população estava aguardando por esse exame, mas sempre nessa lógica, não adianta procurar diretamente a carreta.
Sim.
Precisa já ter tido uma avaliação e uma solicitação.
Quem chegar para tentar o primeiro atendimento não consegue, tem que passar por uma unidade básica.
São demandas reprimidas.
Unidade.
Pelo entendi. Que eu entendi, são demandas reprimidas, né? De pessoas que estão ali na fila esperando, aí a carreta chega e resolve.
Pra gente já tem avaliação, já tem encaminhamento, já sabe que precisa do exame. Porque senão você poderia procurar a carreta sem necessariamente ter a indicação de determinado exame. Com isso, a gente já consegue otimizar o atendimento e consegue, com isso, reduzir o tempo de espera através dessas carretas.
E quando é que ela chega para o lado de cá?
Ela já esteve aqui na região metropolitana. Sim. E a gente vai dar sequência. Nos próximos meses, a gente vai organizando também. Agora, para ter essa rotina, ter essa sequência nos atendimentos, então a carreta ela vem para ter no país. A gente está trabalhando com 90 carretas.
É isso que eu ia perguntar, quantas são no país inteiro?
São 90 carretas, até o final do ano a gente vai estar trabalhando com 150, então além dessas três que já estão em atividade na Paraíba, certamente vão chegar mais aqui para as regiões de saúde paraibanas. E isso é um modo, então, de diminuir o tempo de espera, isso é um modo de conseguir acolher bem as pessoas. É um esforço para usar o máximo da capacidade da rede pública e privada de serviços, de aumentar os turnos de atendimento, de conseguir manter procedimentos e aumentar, como a gente tem feito, por exemplo, com as cirurgias. Ano passado foi o recorde de cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias programadas no Sistema Único de Saúde. Foram 14 milhões e 900 mil cirurgias. 42% a mais, por exemplo, do que em 2022. Então, o Ministério da Saúde, em parceria com os estados, com os municípios, tem feito todo o esforço necessário para o que o presidente Lula chama dessa segunda consulta. E hoje a gente já tem uma cobertura boa de equipes de saúde da família. Paraíba é um dos estados em que os municípios se destacam por ter um número importante de equipes de saúde da família, mas quando precisa da cirurgia, quando precisa do exame, quando precisa de um determinado procedimento para dar sequência no tratamento, a gente sabe o quanto é preocupante demorar isso. E é por isso que o Ministério da Saúde tem feito um grande investimento nessa área.
E tem demorado muito, tem muita gente sofrendo. Saúde hoje é um calo, um gargalo no país. A gente sabe que, infelizmente, a demanda só aumenta. E eu digo sempre que o problema da saúde não é só os governantes. sabe? A gente vê, por exemplo, um hospital daquele de emergência e trauma. É impressionante chegar um final de semana como esse. Eu não tenho nenhum número ainda, mas se você for buscar o número, a quantidade de gente irresponsável que vai parar num hospital daquele. Mas, Jocelyn, gente irresponsável, vamos lá. Tem gente, secretário, que pega uma moto e usa como arma. E empina e não sei o quê. Aí congestiona a rede de saúde, o SUS, a rede municipal. Acaba travando os hospitais. As demandas ficam reprimidas de pessoas que, de fato, têm problema. Porque, por exemplo, um hospital como o Talma tem aparelho de tomógrafo, tem aparelho de ressonância. Quando o cara cai de moto por irresponsabilidade, por não ter responsabilidade no trânsito, ele vai ali furar a fila, porque é urgência e emergência, né, assim? Ele fura uma fila e a demanda de quem tá esperando lá, porque tem um problema eletivo, vai ter que esperar.
Trava a fila.
Trava a fila. É. E eu nem gosto de chamar eletivo, né? Porque a gente chama assim eletivo, porque a medicina, obviamente, tem seus termos, mas só quem sabe é quem precisa de um atendimento de saúde. E, de fato, estamos precisando melhorar a saúde do nosso país. Graças a Deus que ainda tem o SUS. Poderia ser pior.
E essa lotação acontece já, sei lá, no hospital de trauma? O próprio diretor novo explicou. Em vez da pessoa procurar uma unidade básica de saúde primeiro, vai para uma UPA, não vai direto para lá. Ele falou que o erro também está aí, porque na UPA podia ter resolvido e não superlotado o hospital de trauma, principalmente. Foi a explicação dele.
Mas é porque na maioria das vezes não encontra médico quando vai numa unidade de saúde, na UPA, enfim. É um problema, mas...
É complicado.
Secretário, quais são as ações? Obviamente, essa é uma grande ação, né? E a gente recebe com o coração grato, porque não é brincadeira, não. Saúde da mulher hoje é um problema. A gente sabe que o câncer de colo de útero é simplesmente preocupante. Eu sou mulher, sei a importância de um equipamento como esse e que mais equipamentos como esse surjam e que venham aqui para Paraíba. Mas quais são as outras ações que o governo federal tem trazido no tocante à saúde aqui para o nosso estado, só para a gente trazer uma parcial do que vem sendo feito aqui?
O Ministério da Saúde tem investido, através do novo PAC, mais de 1,2 bilhão de reais na Paraíba. São uma série de serviços que estão sendo construídos ou estão sendo entregues com recursos do governo federal para estruturar mais o Sistema Único de Saúde. Vocês falaram muito bem sobre a situação do SUS, né? O SUS é quem garante esse direito para todas as pessoas. Hoje a gente tem jogo do Brasil à tarde e quando o Brasil foi campeão a última vez, a gente não tinha SAMU no país ainda. Então imagine se não houvesse um serviço como esse, que vai na casa da pessoa, que recebe o chamado, que garante esse deslocamento entre o domicílio e o serviço hospitalar, que faz o atendimento dos traumas, das urgências. Então, saber dessa potência, desse alcance do Sistema Único de Saúde é fundamental, mas reconhecer as necessidades do SUS também.
Sim.
Quando a gente fala em novo PAC aqui na Paraíba, a gente está falando da construção de 68 unidades básicas de saúde, da construção do Hospital de Trauma no Sertão, para passar, sim, a ter Hospital de Trauma nessa região tão importante do estado também. Estamos falando de construção de maternidades, uma aqui em João Pessoa e uma em Souza. Estamos falando da entrega de veículos. Esse é um programa novo, um programa que começa agora com o presidente Lula, que se chama Caminhos da Saúde.
Mais de 3.300 veículos, é isso que eu ia perguntar. Tem alguma previsão de novos veículos chegarem para Paraíba, como ambulâncias e viaturas do SAMU também, secretário?
Sim, recentemente entregamos 113 veículos, que contaram com 55 micro-ônibus, 45 vans. Na próxima quarta-feira a gente vai estar entregando mais uma rodada com 20 unidades odontológicas móveis, com 8 ambulâncias para deslocamento de pacientes e mais 2 ambulâncias específicas do SAMU. Para ter uma ideia, no governo anterior foram somente 30 ambulâncias do SAMU que foram entregues no período, e é uma preocupação porque é necessário renovar a frota do SAMU a cada 5 anos. No governo do presidente Lula, a gente já entregou 180 ambulâncias para o SAMU. Uma das cidades próximas aqui de João Pessoa não tinha serviço de SAMU, que é Bahia. E com a ambulância que foi entregue, foi possível começar o serviço de SAMU em Bahia. Semana passada também a gente fez a entrega para o município de Lastro. Então, começa a ter o atendimento de SAMU nessas localidades que antes não contavam. E com o Caminhos da Saúde, a gente está possibilitando o deslocamento daquele paciente que precisa de um tratamento de hemodiálise, que precisa de um tratamento de radioterapia, que são serviços que não vão estar disponíveis em todas as cidades. Então, realmente precisa do deslocamento da pessoa para aquela localidade que é polo da região. E ela vai ter o deslocamento com todo conforto, com toda dignidade, com todo o suporte que ela precisa para esse deslocamento. Então, quando se fala em 3.300 veículos em todo o país, a gente está falando em mais de 190 veículos aqui para Paraíba, para os municípios paraibanos, para um suporte que, inclusive, a gente faz o pagamento tanto para o município manter aquele serviço, quanto de diárias para o paciente que vai se submeter àquele tratamento. Então, a gente está falando de um caminho de dignidade para as pessoas, de diminuir o tempo de espera, mas também de ter um suporte desde o momento que está saindo de casa para aquela situação em que, inclusive, a gente tem o deslocamento de um familiar conjuntamente. Né? Quem vai para uma sessão de radioterapia, quem vai passar por algumas sessões de radioterapia, ela precisa ter esse suporte, ela precisa ter essa dignidade, por isso que a gente está com esse programa do Caminhos da Saúde. Ou seja, é tanto a construção de novos serviços, de novas unidades básicas, hospitais, centros de atenção psicossocial, policlínicas, quanto também o suporte para o deslocamento, a entrega de unidades odontológicas móveis. São mais de 35 unidades que foram entregues nessas últimas semanas, mais 20 agora, nessa próxima quarta-feira, que é um serviço que o consultório dentário, ele vai até a localidade onde que a pessoa está. Tem um aparelho de raio-x junto do consultório dentário, é uma van que tem inclusive um gerador também para que ela possa estar numa área rural, ela possa estar numa área mais afastada, mantendo os seus atendimentos.
Com encaminhamento também ou não?
Esse é a partir da avaliação que tem na unidade
de saúde. Chegou na unidade
ali? Chegou, a equipe que já atende localmente indica, e aí tem a possibilidade de fazer esse tratamento dentário, tem a possibilidade também, como a gente está implantando junto dessas unidades odontológicas móveis e dos centros de especialidades odontológicos, um aparelho que faz uma avaliação 3D para realização de prótese também.
Como
traz
assim?
Um conforto.
Aquele que a gente, por exemplo, um consultório particular que a gente tem, né? Que a gente coloca assim na gengiva e ele faz a marcação da boca como ela é?
Isso, porque antes precisava fazer através de um molde, né?
E aquele aí, negócio.
Isso. Pelo amor de Deus.
Ai, meu Jesus.
Aquilo na boca é uma humilhação.
Eu botava os bofes pra fora daquele negócio
vontade
ali.
De... Agora não precisa mais, passa um aparelhinho e ele desenha
tudo. Agora é o aparelho 3D, que ele já faz o desenho e a partir daí já...
E tem nos carros, tem nas viaturas?
Então, nessas que vão chegar.
Tem sido entregue nessas unidades odontológicas móveis.
Que massa, hein?
Até o final do ano a gente alcança a entrega de 900 unidades odontológicas móveis. Isso também é uma marca do Brasil Sorridente do presidente Lula. O SAMU começou com o presidente Lula e o Brasil Sorridente também. São 900 até o final do ano, quando no governo anterior não foi entregue nenhuma dessas unidades odontológicas móveis. Então é um investimento importante para a saúde bucal chegar mais perto da pessoa, estar junto da população, poder realizar essa necessidade da prótese e poder dar sequência nos tratamentos dentários necessários.
Mudando um pouquinho de assunto, queria falar de vacina, que é uma preocupação no país, né? Inclusive os índices vacinais no estado da Paraíba estão bem baixos. As pessoas precisam acreditar mais nas vacinas, né? Vacinas salvam vidas, isso desde que a gente é criança, que a gente sabe disso. Quem não tem uma marquinha de vacina no braço...
Que nunca tomou a Bezetacil.
Lá em casa era brincadeira. Tivemos um problema recente em uma das vacinas da dengue. E hoje, dengue é um caso de saúde pública, né? As pessoas... É dengue, é chikungunya... É o mocotó incha, viu, João?
Pelo amor de Deus.
É,
fala com quem já teve para você ver o relato, o sofrimento que é.
Uma doença que puxa a outra, então é importante falar. Como é que tá a avaliação dessa vacina que foi retirada? Já tem algum dado para confirmar se de fato o que fez mal à pessoa foi essa vacina? Como é que tá os estudos até agora sobre a vacina que foi retirada? Acho que é do Butantan, né?
Do Butantan.
Que foi retirada de circulação, né? Foi suspensa.
O Brasil é pioneiro nessa vacinação da dengue, então começou com a vacinação, principalmente para os adolescentes, aquela vacina de duas doses, que segue em atividade, que segue sendo aplicada essa vacina, e é assim como a vacina do Butantan, sempre se passa por uma sequência muito rigorosa de avaliações, sempre se passa também por um sistema que é muito importante de vigilância da vacina no Brasil. Então a gente tem um dos sistemas mais avançados, exatamente porque a gente consegue acompanhar qualquer tipo de efeito que possa ter, qualquer tipo de reação que possa ter, e é por isso que o Ministério da Saúde tomou todas as precauções necessárias com relação a essa vacina de distribuição nacional. É uma vacina que vinha sendo aplicada para profissionais de saúde, Então, muitas vezes, eles também já têm essa informação da sequência da vacina. E como houve a detecção de situações que poderiam estar relacionadas à vacinação, se achou por prudência retirar, ainda está em análise a sequência desses casos, ainda está em análise se tem a possibilidade de surgir algum novo caso, e de fato foi importante essa medida de retirar, uma medida transparente, uma medida que demonstra toda essa vigilância que é feita pelo Ministério da Saúde. Por enquanto, estamos aguardando ainda os resultados dessas situações que foram reportadas.
Mas tem a outra que continua sendo aplicada, que é do laboratório Takeda, se eu estiver errado, que é a Qdenga, né?
Isso, é a Qdenga, ela segue sendo aplicada porque ela tem um público-alvo diferente.
Mas está no SUS também?
Está no SUS também. Sim. E é por isso que o Brasil é pioneiro na vacinação da dengue. A gente tem visto que nos últimos 2 anos já houve uma queda importante no número de casos de dengue, e a gente vai seguir ampliando qualquer medida preventiva, porque o Brasil passou por um período em que ele era referência mundial através do Programa Nacional de Imunizações, com a possibilidade de chegar com a vacina nas localidades mais remotas. O SUS tem essas condições de chegar nas comunidades mais afastadas. Depois teve uma queda nas coberturas vacinais, inclusive por muita desinformação, por muita dificuldade de entendimento, por exemplo, de pais que não levam seus filhos para vacinar. E isso que a gente tem falado, se é um direito para os pais, e é por isso que meus pais me levaram, eu também tenho a marca da BCG aqui, que a gente possa oportunizar esse direito para os nossos filhos também. E é por isso que as coberturas vacinais aumentaram, mas ainda precisa que a gente amplie essa vacinação, que as pessoas que ainda têm dúvidas sobre a vacinação, converse com profissionais de saúde, permita, por exemplo, que seu filho faça a vacinação na escola. Esse é um programa inovador também, que a gente tem mais de 1 milhão de crianças vacinadas no país, nas escolas, para essa facilidade, que é onde a criança passa uma parte importante da semana na escola, que ela possa ter a vacinação lá também, que os pais possam permitir esse direito que tiveram junto dos seus pais,
que foi no agora colégio
para os
também.
Seus filhos, né? Que é importante. Até hoje eu lembro do dia que lá no colégio, que eu estava na fila para fazer
aquele revólver,
essa vacina.
Né? Pelo
assim,
amor de
era
Deus.
Era assim. Hoje em dia já é bem mais tranquilo.
É um trauma, né, da nossa infância, né?
Que foi importante para evitar formas graves de tuberculose. Mas
aquele negócio vindo no braço, até hoje a imagem ainda continua, né? Aquele revólver encostando no braço, você tá maluco.
Mas era bom, viu?
Sim.
Era uma, pelo menos lá em casa era um dia de festa. Vamos pra vacina. Porque não doía, né? Era só aquele na pistolinha.
Então, era revólver, pelo amor de Deus, era.
Era uma festa de igual. Se chorar, a mãe ainda dizia quando sai de casa, se chorar, apanha. Então a gente ia todo mundo bem. Secretário, a importância, já falamos da importância da vacinação, falamos da importância também do exame de colo de útero, mas não podemos deixar. Daqui a pouco chega novembro. A saúde do homem também importa, e homem é ruim de cuidar da saúde.
É largado.
Tem alguma carreta dessa para cuidar de homem? Como é que tá essa situação?
Nem carretas... se for para atropelar o cara, pelo amor de Deus, porque homem é relaxado mesmo, né?
As carretas que a gente tem na área de saúde das mulheres, e principalmente nesses meses de março, a gente fez grandes movimentações com essas carretas. Tem essa de tomografia. E no país também a gente tem uma carreta de oftalmologia, que é uma carreta que faz tanto a avaliação de quem precisa de óculos, quanto faz a própria cirurgia de catarata, para quem está aguardando, está esperando por esse tipo de procedimento. Mas é evidente que precisamos falar da saúde dos homens também. E falar da saúde dos homens passa não só pela prevenção dos cânceres mais frequentes, e no caso é uma preocupação sempre que se fala no mês de novembro do câncer de próstata, mas também de saber que o homem é muito atingido pela mortalidade cardiovascular, por problemas cardíacos, tem que cuidar da alimentação, tem que falar de atividade física, e é com isso que a gente fala em atividades preventivas também, que passam por desde medir a pressão arterial, por conversar sobre alimentação, por ter uma orientação sobre atividade física, e a depender da idade, a depender do histórico familiar, avaliar também a necessidade de prevenção e de que formato vai ser a prevenção do câncer de próstata.
Secretário, estamos chegando no finalzinho da entrevista, dessa participação do senhor, a qual a gente já agradece, mas eu tenho que trazer esse assunto, porque tem muito imbecil, na rede social principalmente, que fica colocando umas notícias, umas fake news, que muita gente acaba acreditando. Uma delas é dizendo que o SAMU ia acabar. E a gente vê na entrevista do senhor agora que é o contrário, que o governo está investindo cada vez mais, colocando mais ambulâncias em mais municípios, em mais cidades. Ou seja, uma fake news que vem sendo disseminada na rede social. E outra coisa, com relação ao câncer de mama, Queria até saber a opinião do senhor e falar sobre isso também. A gente viu recentemente na rede social, a gente não sabe se é verdade ou não, porque tudo que a gente vê, né, tem um pouquinho de mentira, um pouquinho de verdade. A gente viu que na Rússia, né, cientistas teriam descoberto uma injeção, uma vacina para amenizar ou até acabar com o câncer de mama. O que tem de verdade nisso? O que o senhor tem acompanhado nisso? Porque se for verdade, eu fico feliz demais.